temática. O que acontece?
O que acontece é assunto da nossa programação. São 10h37 com 6 graus de temperatura. E hoje, no assunto do programa, o destaque para o trabalho do INSS de Lagoa Vermelha. Nós temos algumas mudanças com relação à comprovação de vida. Está aqui a Geisa Paiva da Silva, gerente da Agência de Lagoa Vermelha do INSS. Bom dia, Geisa.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes.
Então, segundo uma portaria do governo federal, agora os agentes bancários estão autorizados a realizar essa comprovação de vida, Geisa?
Isso, correto, Flávio. Na verdade, a prova de vida ela já era realizada em todos os bancos, né, onde a pessoa recebe o seu benefício. Entretanto, com a pandemia, essa situação se tornou um pouquinho mais complicada. Além disso, para que o banco pudesse fazer a prova de vida, no caso de pessoas com procuradores, esse procurador ele deveria estar inserido no sistema do INSS como tal, como procurador. Então, agora os bancos foram autorizados a fazer a prova de vida para aquelas pessoas que têm mais de 60 anos e que necessitam de um procurador, mesmo sem a inserção desse procurador no sistema, no próprio benefício.
E quem não faz a comprovação pode ficar privado aí do benefício?
Por enquanto, essas provas de vida estão sobrestadas, da mesma forma que as outras atualizações que são necessárias, né, que existem algumas, como atestado de cárcere, a própria procuração, representante legal, todas essas situações estão sobrestadas para que não ocorra o bloqueio, a suspensão de pagamento das pessoas.
Como é que funciona essa comprovação de vida? A pessoa tem que fazer anualmente isso?
Isso. Ela geralmente faz numa data prefixada, né? A gente sempre orienta, tenta ir à próxima data do aniversário, que é uma coisa que a gente geralmente não esquece, né? Então ela vai ao banco e o banco atualiza todos os dados que são migrados daí para o nosso sistema.
E quando a pessoa não pode ir, aí tem um representante que faz isso?
Isso. Existem alguns casos, normalmente quando a pessoa está impossibilitada de se locomover, né? Ou tem uma idade mais avançada, isso também pode ser feito. Ou no caso, por exemplo, quando ela vai viajar, né? Vai ficar afastada mais de 6 meses do local onde ela reside e recebe o benefício. Aí, nesses casos, pode ser feito também em moléstias contagiosas, né? Também pode ser feito a inclusão do procurador. Não é o simples fato da pessoa querer que outra pessoa receba por ela. Ela tem que se adequar nessas situações.
E tem que fazer sempre essa comprovação no local onde ela reside?
No local onde ela recebe, né?
Onde recebe o benefício.
O banco é que a pessoa recebe o seu benefício.
Perfeitamente. Nós temos a informação que houve uma reunião nesta terça-feira realizada com as gerências regionais, Geisa. Que definições, o que foi tratado nessa reunião?
Na verdade, nós tivemos ontem uma reunião com os gerentes executivos, com o gerente executivo, né, que seria aqui de Passo Fundo, e os gerentes das nossas regionais aqui. O que, que eles nos passaram? Eles nos passaram em relação à reabertura, que até ontem nós não tínhamos ainda a situação da reabertura, agora no dia 3, né? Mesmo com agências que poderiam abrir, não todas, por conta das situações de cada cidade, também da falta de alguns equipamentos que ainda não foram adquiridos e não chegaram ainda nas agências, mas a partir de uma portaria conjunta hoje, houve a prorrogação novamente dos prazos dos fechamentos das agências.
E isso vai até quando, a princípio?
Agora, a próxima data para a abertura seria no dia 24 de agosto.
Uhum. Ficou, então, já pré-agendada a volta para o dia 24, mas avaliando todas essas questões, já vem sendo prorrogado esse tempo,
isso,
né?
Isso, já temos algumas prorrogações ali, pelo menos 3 ou 4, né, prorrogações, e tudo isso são reações em frente à situação que cada local e, na verdade, no país todo, né, em frente à pandemia. O retorno, se ocorrer no dia 24, será novamente de forma gradual, com agendamento de alguns serviços, apenas, não é todos os serviços que estarão disponíveis, apenas aqueles que é necessário a presença do servidor.
O ouvinte pergunta aqui com relação à procuração, se tem algum custo para a pessoa.
Não, existe um modelo para procuração. Na verdade, assim, em relação aos serviços, nenhum serviço do INSS existe custo. Tá? A procuração, existe um modelo de procuração nos formulários do site, onde a pessoa vai preencher com os seus dados e fazer dar os poderes. Isso, vai dar os poderes. A única coisa é que, assim, pessoas que não sabem assinar o próprio nome, pessoas que são analfabetas, elas não podem passar procuração normal, procuração simples, como a gente diz.
Certo.
Essas pessoas, para poder fazerem a procuração, tem que ser a pública, ou então com a postagem da digital na presença de um servidor. Como agora a questão do fechamento, né, nós não temos a possibilidade do apostamento da digital nas procurações.
Não tem como ter o servidor lá para conferir. Né?
Uhum.
Ouvinte aposentado diz que tem que fazer uma perícia para não perder o benefício. Seria uma perícia ou só uma prova de vida?
Na realidade, se a pessoa está aposentada, aposentada por idade, aposentada por tempo de contribuição, esses benefícios, eles são permanentes, eles não requerem uma perícia. Se for uma aposentadoria por invalidez, existe uma previsão de uma revisão a cada 2 anos. Né? Mas isso já acontece há algum tempo, essas revisões, por falta até de pessoal médico, né, porque necessita necessitaria realmente passar por essa reavaliação a cada 2 anos, ela não está acontecendo, por falta, inclusive, de
servidores. Pois é, e aí a pessoa perde o benefício,
não,
até que seja feita a perícia?
Não.
Não corre o risco de
Existe
ficar sem.
Existe a previsão de revisão, mas se ela não for demandada pelo INSS, a pessoa continua recebendo seu benefício normalmente.
Até que seja chamada para fazer a
até
perícia.
Até que seja chamada.
E nós não temos aqui peritos nomeados?
Não, não temos peritos, até porque todos os peritos que haviam no quadro se aposentaram. Né? Nós temos a inscrição de um médico perito para a análise num eventual retorno. Entretanto, nós temos também a questão de o próprio médico participar do grupo de risco. Então, nós também ainda não temos informações sobre como se dará esse retorno no caso de uma eventual reabertura.
A Dalva está pedindo aqui o seguinte: o marido tem 60 anos, ele mesmo recebe aposentadoria, ele pode fazer a prova de vida no banco este mês, ou eles vão chamar, avisar para fazer isso?
O interessante seria ver qual que é a data, né, que está lá agendada. Geralmente, os bancos, no seu extrato, eles avisam 2 a 3 meses antes, até tal data fazer a prova de vida. Então, isso sai geralmente nos extratos bancários, quando a pessoa faz o saque do benefício.
Uma pessoa pede aonde fazer a procuração, né?
A procuração normal, como a gente diz, aquela que tem no site, ela vai ser impressa e a própria pessoa pode fazer, né, assinar, dando os poderes ao procurador, e o procurador mesmo faz. A procuração pública, ela deve ser feita nos cartórios.
Uma dúvida aqui, Geisa, bom dia. Se uma pessoa que está doente pediu auxílio doença agora no dia 14 do 7, mas ela está sem contribuir há 2 anos e pouco, ela vai conseguir ou o benefício, mesmo estando doente, aí não podendo contribuir?
Flávio, assim, o auxílio-doença, ele é um benefício por incapacidade, ele tem um mínimo de carência de 12 meses, né? Então, a pessoa tem que comprovar que tem aqueles 12 meses e ela tem que estar no que a gente chama de período de graça, né? Geralmente, o período de graça, ele se dá por 12 meses. Então, se a pessoa faz 1 ano que não recebeu, que não recolheu, e, de repente, passaram 8 meses e ela venha necessitar de um benefício. Se ela tem a carência anterior e dentro desses 12 meses ela necessitar de um benefício, ela vai ter o benefício concedido. Né? Existem algumas situações que fazem com que esse período de graça ele fique aumentado. Digamos, se ela recebeu o seguro-desemprego, né, ele aumenta em mais 12 meses. Se a pessoa tem mais de 10 anos de tempo de contribuição sem perder a qualidade de segurado, aumenta mais 12 meses. Então, em vários casos, se houver todas essas situações, a pessoa pode ter até 3 anos de período de graça mesmo não tendo efetuado o recolhimento. A situação dessa pessoa vai ter que ser verificada se ela implementa as condições.
A pessoa diz que recebeu uma cartinha do auxílio-doença já com dinheiro depositado no banco, mas o banco está fechado. Como é que ela faz, né? O banco agendou só para daqui um mês para ela ir lá.
Infelizmente, a situação que nós nos encontramos, nós temos que ir nos adequando. O pagamento desses benefícios de auxílio-doença, por exemplo, eles estão sendo feitos através de cartão magnético, não existe como a gente colocar em conta corrente, então ele vai cair em determinado banco. A pessoa vai ter que fazer, se adequar também ao procedimento que o banco está estabelecendo. Ela vai ter que, infelizmente, fazer o agendamento para que ela possa receber o benefício.
Tá certo. A gente tem outras questões relacionadas ao fundo de garantia aqui, né? Pessoas que se aposentaram, retiraram o fundo, mas agora tem saldo. Como é que ela faz para sacar? Ela pergunta, né?
O fundo de garantia, ele não é administrado pelo próprio INSS, mas o que, que a gente no INSS pode fornecer para que essa pessoa venha retirar esse fundo? Geralmente eles nos pedem a carta de concessão do benefício. Essa carta de concessão, ela vem com uma outra carta, que é a carta da certidão de PIS/PASEP, fundo de garantia, com a qual ela deve apresentar
no banco.
Própria caixa, né? Ou na caixa ou no Banco do Brasil.
Onde
ela retira aquele valor. O que nós geralmente fornecemos é uma segunda via da carta de concessão, ou mesmo o relatório, o extrato do CNIS, onde ela vai verificar todas as empresas onde ela trabalhou e que efetivamente fizeram o depósito, né, desses valores.
Geisa, para quem tem alguma dúvida, precisa de alguma informação, como fazer?
Bom, nós temos alguns canais remotos, né, que seria a Central 135, com atendimento de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Temos também, agora no site e no app, o que a gente chama da Elo. Ele é um assistente virtual, que ele traz várias, ele fornece várias informações. As pessoas vão interagindo com esse sistema e vão fazendo perguntas, pedem alguns tipos de informações, e essa central, ela vai informando, né, vai fazendo essas informações. Além disso, também temos localmente dois canais, que seriam o plantão telefônico, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, pelo 3601-6427 e pelo WhatsApp no 3358-1185.
Vamos repetir,
3358-1185. Esse telefone é pelo WhatsApp.
Também pode fazer essas perguntas que os ouvintes estão aqui encaminhando. Geisa, muito obrigado pela presença e um bom trabalho para vocês.
Obrigado, Flávio.
Então, está aí na participação hoje da Geisa Paiva da Silva, gerente do INSS, orientações sobre essa questão da comprovação de vida e vários outros assuntos aí que surgiram ao longo da entrevista. Qualquer dúvida que você ainda tenha, faça o contato lá pelo WhatsApp da agência 3358-1185. O pessoal estará respondendo para você.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.